último a anunciar e que estava ali no limiar, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Agora o versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força ou pela violência apoderam-se dele. Então esse versículo já foi interpretado de uma porção de maneiras diferentes. Tem gente que até tenta entender de que jeito que se pode fazer violência ao reino de Deus. Como é que, né, imaginam assim, até que sejam inimigos do reino tentando perseguir o reino. Já pensaram numa porção de maneiras diferentes de interpretar esse versículo. Mas tem uma outra maneira de traduzir. A tradução Almeida século 21, ele tem essa, pelo menos uma observação, acho que no rodapé. O NVI em inglês, esse aqui é interessante, né? Porque o NIV, né? A tradução em inglês tem a tradução do jeito que eu vou falar, mas o NVI em português não tem, então os que fizeram a edição em português não seguiram. Mas esse verbo, na verdade, está usando o mesmo verbo, né? Porque ele fala assim, desde os dias de João Batista até agora faz-se violência. Então ele usa um verbo que pode ser na voz passiva, do jeito que a maioria das traduções é o reino de Deus está sofrendo violência. É voz passiva, né? O reino de Deus é o objeto da violência. Mas esse verbo, inclusive os estudiosos comparando esse verbo em outras literaturas, eles dizem que o verbo quase nunca é usado na voz passiva. Ele é usado sim como o reino de Deus que está fazendo ação, não o reino de Deus que está sofrendo ação, o reino de Deus sendo atacado com violência. O reino de Deus, então, a maneira de mudar esse verbo e colocar como voz ativa, não como voz passiva, é dizer assim, o reino de Deus avança poderosamente ou violentamente. Então, não é o reino de Deus que está sofrendo violência. O reino de Deus está avançando. Isso muda, obviamente, totalmente o sentido do versículo. E a gente não consegue entender, assim, o verbo aceita, né? A tradução aceita as duas maneiras. Mas eu não vejo muito sentido em dizer que o reino de Deus está sofrendo violência. Mas o reino de Deus é poder, e essa ideia que Jesus queria dar, que desde os tempos de João Batista, porque João Batista começou anunciando uma mensagem poderosa. João Batista anunciou, João Batista não teve sinais, não fez nenhum milagre, não tinha sinais, mas ele começou anunciando o reino de Deus. E o reino de Deus invadiu, através de Jesus, invadiu a nossa história, invadiu o tempo, é intervenção de Deus na história, e o reino de Deus avança com poder. Não é ainda o poder que os profetas viam, que aquele reino, que vai acontecer ainda, aquele reino vai tomar conta, vai ser a pedra de Daniel, que vai encher toda a terra, vai ser aquele reino que vai, todo o joelho vai dobrar, vai se dobrar diante de Deus, mas ainda não é aquela manifestação final, mas é o mesmo poder do reino. E o resto do versículo? Então, o reino de Deus avança poderosamente. E aí, as pessoas, pela violência, as pessoas precisam ter uma resposta correspondente. Então, a ideia que nós temos, que nós precisamos captar aqui, é que o reino de Deus invadiu, isso é intervenção de Deus, o reino de Deus, né, quando a gente estuda todos os versículos que falam sobre o reino de Deus, você nunca vê Deus mandando os homens edificar o reino. Não existe nenhum lugar onde fala assim, prega o evangelho por aí e edifique o reino. Não, nenhum lugar nós somos capazes por nós de edificar o reino. Deus, o reino vem de Deus, Jesus, os dois grandes momentos, como eu falei ontem, os grandes momentos do reino de Deus são a primeira vinda e a segunda vinda. Mas o reino de Deus continua atuante porque Jesus trouxe o reino. Ele foi embora, mas o Espírito Santo veio, que é o mesmo poder que estava em Jesus, veio pelo Espírito Santo para continuar a fazer avançar o reino de Deus. Então, o reino de Deus é o poder de Deus avançando para estabelecer este reino final que nós esperamos na segunda vinda. Há muitas coisas que não entendemos plenamente. Nós comentamos algumas coisas sobre o período antes de Jesus, que Jesus só podia vir na plenitude dos tempos, Deus tinha um plano para efetuar, e aquilo que ele fez com o modelo no Velho Testamento, com a esperança profética, fazia parte da preparação. Nós sabemos também que existe alguma coisa que precisa acontecer nesse período. Estamos vendo sobre as festas do Senhor, tem várias maneiras de ver na palavra aquilo que precisa acontecer. Pedro, em Atos 3, ele fala sobre Jesus está sendo retido. E o verbo dá a ideia assim que Jesus está com vontade de voltar, está ansioso para voltar, mas os céus estão segurando Jesus até que tudo seja restaurado, tudo que os profetas falaram. Então tem algo, e essa é a nossa missão para descobrir o que precisa acontecer nesse período aqui, antes da volta de Jesus. Mas o reino, nessa fase em que nós estamos, o reino foi introduzido, o poder do reino veio através de Jesus e está operando na terra. Mas, então, esse reino, esse poder que vem de Deus, ele é o que avança. O reino de Deus é que toma iniciativa. A iniciativa é de Deus, ele que estabelece o seu reino. Mas o versículo aqui tem os dois lados. O reino avança poderosamente, mas exige uma reação violenta ou poderosa da parte daqueles que ouvem. E é aí que entra a igreja. Porque o reino é a intervenção de Deus, é o poder de Deus, mas a igreja é o povo que responde ao reino. Então, como nós temos ouvido de várias maneiras nesses dias, o poder de edificar a igreja vem de Deus. Jesus só falou sobre a igreja em Mateus 16, depois que Pedro teve a revelação de quem era Jesus. E aí ele falou, edificarei a minha igreja. Mas o que vem antes? O reino ou a igreja? O que vem antes? O reino. É o reino que gera a igreja. Então, só para a gente fazer uma rápida ligação com o Velho Testamento, qual a palavra, isso aqui acho que conhecimento bastante comum, qual a palavra no grego que é usada em Mateus 16, Mateus 18, qual a palavra no grego que Jesus usa para igreja? Eclésia. Então, é uma palavra grega que significa o quê? Chamados para fora. Mas é uma palavra que eles já conheciam. Eles já conheciam. Era uma palavra que significava também uma assembleia, não é isso? Era uma assembleia. Oi? É a palavra grega. Palavra grega que Jesus usou quando ele falou assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Ele estava usando uma palavra grega. Eles tinham conhecimento dessa palavra fora do contexto dos judeus, fora do contexto da cultura judaica. Agora, uma coisa interessante que talvez eu já tinha ouvido falar, mas não me atentei muito, assim, esses dias achei interessante, é que já existia no tempo de Jesus, uma tradução grega do Velho Testamento, ok? Septuaginta, não é isso? existia já no tempo de Jesus essa tradução do Velho Testamento em grego. E essa palavra eclésia aparece nessa tradução. Agora, me ajude aí quem entende hebraico, que eu não sei traduzir essa palavra. Não, com K. Acho que é assim. Como é que fala? Kahal. Kahal. Então, essa palavra aparece muitas vezes no Velho Testamento. Geralmente, quando você vê, então Moisés falou com toda a congregação, todo o povo, assembleia, geralmente essa palavra é usada no hebraico. Não todas as vezes, mas muitas vezes, a tradução Septuaginta traduz essa palavra assembleia como eclésia. Por que eu estou falando isso? Porque isso nos mostra a relação. No Velho Testamento, nós temos o povo de Deus, a nação de Deus, a congregação de Deus, que era a própria Septuaginta. Usava essa palavra, Jesus conhecia, os discípulos conheciam essa palavra do Velho Testamento. Então, quando ele falou sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, ele estava usando a palavra que muitas vezes usavam no Velho Testamento para falar do povo de Deus, da congregação. Mas o reino tem uma ligação. Essa congregação do povo de Deus no Velho Testamento se tornou o reino de Deus no tempo de Davi e Salomão. Mas não é a mesma coisa. Você pode ter uma congregação, você pode ter uma assembleia e não ter o reino. Então, é essa situação que nós enfrentamos também no entendimento do Novo Testamento, que o reino vem de Deus. O reino é resultado da intervenção do poder de Deus. Jesus veio trazendo o reino na pessoa dele. Agora, acima, Jesus mostrou o reino curando enfermos, expulsando demônios, libertando cativos e oprimidos. Ele demonstrou o poder do reino, mas a transmissão do reino é através da proclamação. A mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, é a proclamação do reino. E a proclamação do reino contém essas duas partes que temos falado, o presente e o futuro. Quando o reino é proclamado, você está dizendo o reino a partir de Jesus. A partir de Jesus você está dizendo o reino já chegou. Então Jesus tinha uma proclamação quando ele mandou os discípulos em Mateus 10. O que ele mandou fazer? Os discípulos iam sair de dois em dois fazendo o quê? O Romilton mostrou um aspecto prático, eles iam para as casas. Mas o que ele mandou, o que eles iam fazendo nas sinagogas? Ele mandou ir nas sinagogas, mas o que eles faziam nas sinagogas? Eles faziam, eles tinham sinais, mas eles tinham uma mensagem. Então os sinais são uma autenticação, são uma comprovação, mas o importante é a proclamação. Eles proclamavam que o reino de Deus chegou. Mas o reino de Deus chegou de que forma? Daquela forma que temos falado. Chegou, mas virá. Veio, mas virá. Então a proclamação do reino tem as duas coisas. O reino já chegou, tanto é que doentes são curados, os demônios são expulsos, pessoas são libertas, mas o reino também, Jesus, você pode acompanhar, o que Jesus falava sobre o reino? Ele mostrava, ele contava parábolas, ele falava também sobre o reino futuro. Ele falava bastante sobre aquilo que não tinha acontecido. Então a proclamação do reino contém as duas coisas. Nós temos o reino presente, mas nós esperamos a consumação futura. E essa proclamação é que gera a igreja. Então, uma das primeiras coisas que começou a me despertar sobre a necessidade de entender melhor o reino foi quando eu ouvi Babam falando assim, a igreja no Novo Testamento nunca anunciava a própria igreja. Você pode ver no livro de Atos que quando eles pregavam, eles não falavam, vem para a igreja, eles não falavam sobre o que é a igreja, eles proclamavam o reino. Então, a sequência é: o reino é proclamado e o resultado é a igreja. E a igreja continua proclamando o reino, não a si mesmo, e continua gerando a igreja. Até que, um dia, esse processo vivo vai resultar, vai ter uma parte importante para trazer de volta Jesus Cristo a segunda vez. Então, dentro da nossa busca para restaurar o evangelho, para ver o que está faltando na nossa prática, claramente uma coisa que está faltando é o nosso evangelho. Nosso evangelho não tem sido a proclamação do reino. Nós fomos gerados por um evangelho incompleto, nós continuamos proclamando algo incompleto, e é isso que está faltando na visão e na prática da igreja. O reino vem e avança poderosamente. O reino exige uma resposta forte. Eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas você pode. Que tipo de resposta violenta Jesus estava falando? É só você seguir as palavras de Jesus nos evangelhos. Quando Jesus falava assim: quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Quem não me amar mais do que pai, mãe, irmãos, filhos, não pode ser meu discípulo. Ele está falando sobre uma reação violenta. O reino é mais importante do que família. O reino é mais importante do que a sua própria vida. Se você achar que seu braço está te impedindo de entrar no reino, corta o braço fora. Né? Se você acha que o seu olho está atrapalhando você de entrar no reino, tira o olho. Né? Então ele fala sobre coisas violentas. Ele fala sobre coisas que a gente fica pensando. A mãe de Jesus, seus irmãos, vem para falar com ele. Ele fala assim: quem é minha mãe? Quem? A gente fala assim: Jesus, espera aí. Eu não entendi isso. A família não é importante. Mas ele está falando sobre algo que é mais importante. Acima de tudo, é uma reação. Essa reação de tudo para o reino, os discípulos de Jesus, esses discípulos que estavam correspondendo à mensagem dele, foram pessoas que largaram tudo. Então eles tiveram essa reação para o reino e se transformaram na igreja. E é essa interação. A igreja hoje, primeiro, muita coisa, né, como nós estamos vendo com o Romildo, muita coisa que nós chamamos de igreja não é igreja. Mas mesmo nós que somos o povo, somos a eclésia, somos a congregação do Senhor, mas nós temos perdido a nossa visão. Nós não sabemos o que é o reino. Né? Assim como comentaram aí que não pode perguntar aos pastores se já leram a Bíblia toda, né? A Marinilde estava vendo um vídeo, né? Daquele Miles Monroe. Ele estava com milhares de pastores, né? 3 mil pastores, não era? Pastores. E ele perguntou: quantos de vocês estudaram alguma coisa no seminário, né? Sobre o reino de Deus? Ninguém estudou sobre o reino de Deus. 4 anos de seminário não estudaram sobre o reino. Eu acho que poderia fazer essa relação, sim, né? O evangelho completo, ele vai gerar a igreja de acordo com a planta, com certeza, né? Tá muito interligado. Não sei exatamente dizer a sequência, se vem antes ou se está junto no processo, mas com certeza isso faz parte, né? O evangelho completo, nós vamos entrar na planta, porque Jesus mostrou essa planta, né? A planta que Jesus estava vivendo nesses odres novos que o Romeu está falando, era uma consequência de anunciar o reino. E Jesus anunciava o reino em qualquer lugar, né, Romeu? Nas sinagogas, né? Assim, ele não tinha lugar para não anunciar, né? Talvez vai acontecer meio paralelamente, né? Eu também sinto. É uma pergunta interessante, né? Assim, para a gente analisar. Eu acho que essas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, quem sabe, né? Mas Parece que realmente é um pouco diferente você pensar sobre a proclamação do evangelho, da mensagem, o conteúdo da mensagem e a preocupação, como o Romildo tem falado, assim, o vinho novo, talvez a proclamação do evangelho é mais o vinho, né? Não sei se a gente pode falar isso. O vinho somos nós também, né? Mas é a nossa resposta. Mas enfim. Então, agora em que a pergunta é assim, só para transmitir o que está sendo falado, assim, que é, eu estou falando sobre o reino presente e o reino futuro, seria o reino interior, interno, e o reino visível, exterior, né? E que a proclamação do reino seria a tocar a trombeta com o mesmo som, né? Agora, a pergunta dele foi assim, mas isso é a mesma coisa de ter a restauração da planta? Não necessariamente. Então, algumas pessoas estão proclamando só o presente, assim, a mensagem da igreja hoje é o presente, não é verdade, irmãos? É o presente. Né? Inclusive, assim, houve uma época em que a igreja, tradicionalmente, era a mensagem da igreja. Eu sempre lembro quando era garoto, que algumas pessoas que não eram convertidas estavam junto comigo e ficaram mais ou menos tirando sarro, porque estavam falando sobre alguma coisa que crente não fazia, não sei se era festa ou o baile, eu sei o que era, e olharam para mim e falaram assim, mas ele não quer porque ele quer ir para o céu, né? Então a mensagem, isso ficou gravado comigo, porque para as pessoas de fora, a mensagem da igreja era, você não vive agora, porque você quer ir para o céu. Então houve uma época que a igreja falava muito sobre o céu, né? Você é salvo para ir para o céu, você não fazia nada, não faça isso, senão você não vai para o céu. Mas hoje a mensagem da igreja não fala muito sobre o céu, né? É sobre ser feliz agora. Então, como ele falou, assim, está sendo muita mensagem sobre o presente e pouca visão sobre o futuro, né? Sobre o que vai acontecer. Mas são aspectos que precisam se juntar e essa, assim, quando a gente pensa. Porque esse versículo tem ficado ardendo dentro de mim. Quando eu penso no reino que Jesus veio trazer, eu penso agora nesse versículo. Que o reino de Deus avança poderosamente. Quando você olha assim que o reino não é a gente que faz, Deus é que tira o reino. O homem pode edificar igrejas, excluir, ter aquela coisa de sectarismo. O homem pode tirar você da igreja, mas o reino de Deus não é o homem que dá, não é o homem que tira, amém? Né? Então você começa a ver o reino como algo superior à igreja. Não é que Deus quer que o reino seja uma coisa e a igreja outra. Deus quer que as duas coisas sejam intimamente ligadas. Como eu falei, a igreja não tem razão de existir. Na verdade, a igreja não existe sem a proclamação do reino, biblicamente falando. Não existe uma igreja verdadeira sem a proclamação do reino, porque é o reino que gera a igreja. Então não tem uma igreja verdadeira sem ser fundamentada no reino. E esse reino que vem de Deus traz poder, liberta as pessoas. A gente fica, Senhor, mas por que não estamos vendo isso? Estamos vendo sinais, às vezes no meio, sinais às vezes meio dúbios, meio misturados, mas tem sinais e milagres e dons por aí, mas totalmente desvinculado de uma verdadeira prática, de um verdadeiro conhecimento de Deus. E as pessoas que buscam mais a Deus, parece que não tem muitos sinais, não é isso que acontece? Parece que é só você pegar alguém que está cheio de fervor para evangelizar, que ora, que cura, fala assim, vem cá, vamos falar sobre o reino. Aí a pessoa parece que deixa de ter fervor evangelístico, deixa de ter poder e fé para libertar as pessoas. Então as coisas estão desvinculadas. Senhor, onde está essa relação que existia no início, que é a igreja gera, o reino gera a igreja e a igreja não chama atenção para si. Então toda essa visão que o Romeu está mostrando do odre novo, de como Jesus não se importava com estruturas, é essa ideia de que a igreja, que é o povo do reino, tem prática atual, mas a nossa prática atual não tem a ver com estruturas. Os discípulos, Jesus, não estavam preocupados em criar uma estrutura que tinha sinagoga. Então, eles não estavam preocupados em investir em alguma estrutura, Nós não temos que fazer algo permanente para a igreja, que permanente é o reino. Então a nossa preocupação é trazer realmente o conteúdo do reino de Deus, e nós anunciamos isso, que a congregação, a nossa convivência, a comunhão é muito importante, a nossa relação e a prática que nós temos hoje, mas nós não estamos preocupados com uma estrutura, porque nós procuramos, como Abraão, uma cidade que tem fundamentos. Nós estamos preocupados com o aspecto futuro daquilo que Deus vai fazer. Nós somos o povo do reino. Nós somos o povo que viu o reino. Nós vimos o tesouro no campo. Nós vimos a pérola. Nós cremos no poder da sementinha de mostarda. Nós cremos no poder do reino que avança. E é isso que motiva a nossa vida. Mas nós não estamos preocupados em formar ou ser donos, ou tentar formar o reino presente, porque o reino virá em plenitude com a segunda vinda de Jesus. Então é isso que é importante entender. Tem muitas interpretações diferentes sobre o reino. Tem pessoas que acham que não tem prática nenhuma agora, tem que esperar Jesus nos tirar dessa terra que vai ser queimada com fogo. E tem pessoas que acham que o Brasil vai ser do Senhor Jesus, outras nações vão trazer o reino de Deus quase que antes de Jesus voltar. Então nós temos ideias diferentes sobre o reino, mas nós precisamos entender o que deve acontecer nesse período aqui e o que não pode acontecer só com a volta de Jesus. É essa tensão correta entre o presente e o futuro. Isso é muito importante. Isso não é um conceito filosófico. É, o reino está, mas vem depois. Tudo bem, né? Nós precisamos entender isso na prática. O que é que pode acontecer agora? E o que, né, como o Haroldo está falando, o que está liberado agora? O que Jesus trouxe? Tem coisas que Jesus trouxe que nós perdemos. Nós temos que buscar de volta. E nós precisamos saber o que pode acontecer agora e o que virá depois. Eu só quero deixar, então, alguns conceitos, né? Alguns deles você pode encontrar com mais detalhes no livro do George Ladd sobre o Evangelho do Reino, mas eu vou colocar aqui um conceito que aparece bastante no Novo Testamento, e tanto nos Evangelhos como nas cartas, e que ajuda a gente a entender a divisão entre o tempo presente e o tempo futuro. Não vou poder parar muito nesse ponto, mas tem uma expressão que é também, que nem sempre é corretamente traduzida. Só anotem esse texto, né? Mateus 12, 32, quando Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não quero nem tocar no assunto de blasfêmia em si, eu só quero tocar na expressão, Mateus 12, 32, só para pegar a terminologia, a expressão que é usada, né? Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no futuro. Então, várias vezes, aí tem diferença de traduções, não sei se alguma tradução aí fala, eu acho que NVI, acho que é um pouco mais correto, sim, sobre a tradução desse termo. Mas várias vezes aparece, né, essa expressão, neste mundo, este mundo mau. Gálatas 1 fala assim, o Senhor nos livrou desse mundo perverso. Ele não está falando, a palavra correta não é mundo, é era. Então, nós temos uma expressão, Jesus estava falando sobre o tempo dele, então nós nem estamos falando sobre antes de Jesus. Ele estava falando assim, neste mundo, a era presente, e ele estava falando sobre uma outra época. Ele não está falando sobre mundo físico. Ele está falando sobre época, era. Então, era presente e era vindoura, ou por vir. Então, isso aí, essa expressão é muito clara. Jesus usa isso várias vezes. E isso nos ajuda, a maioria daquilo que é associado com esses dois períodos, nós conhecemos bem, mas é bom a gente ter uma base bem firme na palavra, porque Jesus trouxe o reino que virá visivelmente, ele trouxe, George Lett tem vários diagramas que ele mostra assim, que Jesus trouxe essa era vindoura, ele trouxe algumas coisas dessa era vindoura para o presente. Então aí confunde um pouco, porque nós temos a era presente e temos a era vindoura, mas o reino de Deus já está trazendo alguns aspectos da era futura para agora. Inclusive, Hebreus também tem um texto, né? Hebreus 6, acho que é versículo 5. Ele fala sobre as pessoas, né? Versículo 4 e 5, Hebreus 6, 4 e 5, ele fala que as pessoas que já foram iluminadas e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, está falando sobre os aspectos do reino de Deus, e os poderes do mundo vindouro. Não é do mundo vindouro, é da era vindoura. É uma outra época. Né? A gente fica sempre associando que este mundo e o mundo bom que Deus tem, assim, é outro mundo lá no céu. Não, a diferença é a era só, é o período. Mas nós podemos provar coisas da era vindoura agora. E aí tem muitas coisas relacionadas com isso, é um assunto em si que não dá para falar. Mas eu só vou passar para vocês alguns textos para que a gente possa fazer algumas relações aqui. Em Mateus 13, quando Jesus interpreta a parábola do joio e do trigo, ele fala, versículo 37, 13, 37, que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do século, não é do mundo, é dessa era. Então, aí você continua lendo, eu só vou colocar aqui algumas coisas que Jesus falou que acontecem, e é isso que ajuda a gente a entender. Tem o aspecto do reino presente, mas tem o reino vindouro, o reino futuro, que virá depois da vinda de Jesus. E assim como algumas pessoas tentam fazer umas coisas que claramente são explicadas na Bíblia, por exemplo, prever o dia que Jesus vai voltar, que já aconteceu várias vezes na história, alguém tentou marcar uma data, está tão claro, né? Não tem como, não precisa ser ter regras de interpretação bíblica, não precisa ter assim, nossa, nós precisamos descobrir o que esse texto fala, está tão claro que ninguém pode dizer, nem o próprio Jesus sabia dizer o dia da sua vinda, mas tem pessoas que insistem em fazer previsões, e isso continua e vai continuar. E tem outras pessoas que tentam mudar essas coisas que Jesus falou assim, tem algumas coisas que vão acontecer somente depois dessa divisão. Lembra que Jesus falou sobre, acabei de ler em Mateus 11, tem uma divisão entre antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus fez essa divisão. Ele falou assim, João Batista foi o maior profeta, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Simplesmente porque entrou em outra era, entrou em outro período. Jesus trouxe o reino de Deus, houve uma mudança, e agora quem está no reino é maior do que o grande João Batista. Tremendo isso. Então Jesus tem linhas divisórias. Então tem uma linha divisória que eu só vou colocar aqui rapidamente, aí eu passo para vocês alguns textos, né? Ele fala que a colheita final é nessa divisão, o fim do mundo, o fim do século, fim desta era. O que, que é? É a segunda vinda. A segunda vinda marca a linha divisória, porque ele fala assim, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos, o joio vai ser colhido, versículo 40, versículo 41, o filho do homem vai mandar seus anjos, eles vão colher do seu reino tudo que causa pecado. Então, aqui, essa linha divisória é a segunda vinda, é a colheita final, que fala de juízo, fala de separação, ressurreição. Tem jeito de alguém entrar e provar os poderes do mundo vindouro e ter um corpo glorificado? Tem jeito de alguém, né? Eu já ouvi falar, tem gente que pregava isso, que nós vamos ter corpos glorificados antes de Jesus voltar. Então, Jesus fala claramente, ressurreição. Onde está isso? Lucas 20, versículo 34. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo, não, a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não hão de se casar nem ser dados em casamento. Então, é a segunda vinda, as parábolas falam sobre a separação final e definitiva. Eu não vou conseguir falar sobre tudo isso agora, né? Mas deixa eu só mostrar isso aqui. Colheita, separação, juízo, ressurreição. Ele fala sobre vida eterna. Então, essas coisas são associadas com a segunda vinda. Agora, a pergunta do irmão. Algumas coisas não vão acontecer no final do milênio. Eu não tenho... se eu começar a entrar nisso, aí eu não vou conseguir falar sobre mais nada até o final da aula. Mas, assim como os profetas viam a primeira e a segunda vinda, misturavam tudo, há passagens, mesmo no Novo Testamento, por exemplo, João 5 tem um versículo que fala assim, na ressurreição vão ressuscitar justos e injustos. Mas outros textos bíblicos nos mostram que tem uma separação aqui entre a ressurreição dos justos e dos injustos, né? Então, esse juízo final e tal, tem várias coisas que estão incluídas no final do milênio. Uma parte acontece antes, uma parte acontece depois. Então, a marca separatória é a segunda vinda e algumas coisas acontecem já na segunda vinda, outras coisas acontecem no final do milênio. Então, é importante entender aquilo que Deus vai fazer na era presente e aquilo que só vai acontecer na era vindoura. Ok, deixa eu falar mais uma coisinha, daí eu já vou partir para tentar explicar um pouquinho isso aqui, que eu acho que pelo menos algumas noções... Como eu falei no primeiro dia, a sua visão do reino de Deus, você começar a entender o que é o reino de Deus, não só a partir da mensagem de Jesus, mas desde antes, como nós temos visto, você começa a ver o que é o reino de Deus, qual é o plano de Deus desde o início. Então, isso muda a sua maneira de ver as coisas do fim. Então, só para ter uma... Bom, deixa eu falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, eu só quero mencionar um aspecto importante sobre Israel e a igreja, que é um aspecto importante que nós precisamos entender para entender esse diagrama. É um assunto grande também, eu corro o risco de levantar mais dúvida na sua cabeça, mas pelo menos eu preciso tocar nesse assunto, porque senão não tem nem como a gente falar um pouco mais sobre essa questão do fim. Como que é o plano de Deus para Israel e para a igreja? O que Jesus fez com o plano de Deus para Israel? Nós vamos ver aqui que tem várias ideias, tem pelo menos três ideias diferentes sobre o que aconteceu com Israel quando Jesus veio. Mas só vamos entender algumas coisas que Jesus fala antes de tentar explicar isso. Primeira coisa é que Jesus veio para Israel. Tá? Claro, já mencionei isso em vários textos que falam, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, né? Eu não posso falar com ninguém, a não ser Israel. Ele mandou os discípulos só falar com Israel. Então, Jesus veio para Israel. Mas nós vimos que Israel, o povo de aliança de Deus, não é a nação toda. Com quem que Deus tem aliança? Somente com o remanescente. Quem é o remanescente? As pessoas que ouvem a voz de Deus, que correspondem à voz de Deus. A partir de Jesus, qual é a mensagem de Deus clara para a humanidade? O reino de Deus. Que é a igreja? É a comunidade das pessoas que respondem violentamente, radicalmente à mensagem do reino. Quais foram as primeiras pessoas que corresponderam à mensagem de Jesus? Os discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Ele tinha vários discípulos, mas quem era o grupo de discípulos de Jesus? 12 pessoas. Por que será que foram 12? Por que será que foram 12? Jesus falou mais de uma vez, ele falou assim, olha, né, quando Pedro queria saber, e nós, o que vai acontecer com a gente? Tem algum galardão para a gente? O que, que Jesus falou? Vocês vão sentar em 12 tronos julgando quem? As 12 tribos de Israel. O que, que Jesus estava dizendo? O remanescente, o povo de Israel, que vai continuar tendo essa aliança com Deus, que vai dar sequência ao plano de Deus, ao mesmo plano de Deus, desde o Antigo Testamento, são essas pessoas. O alicerce da igreja são os apóstolos. Então, essa igreja que nasceu com a mensagem do reino é o remanescente. É o remanescente. É um novo Israel. É a nação de Deus. Aí entra uma questão profunda que eu não posso tocar, não posso ler todas as passagens, mas o Novo Testamento nos diz claramente que Deus não tem dois povos. Esse é o ponto fundamental do Novo Testamento. Eu acho que está tão claro que eu não vou poder tomar tempo agora, mas você tem Efésios 3, acho que é versículo 10, que fala, antes do versículo 10, ele já começa falando, que Paulo recebeu a revelação do mistério. Qual que é o mistério? Judeus e gentios são herdeiros das mesmas promessas, fazem parte do mesmo propósito de Deus. Efésios 2. Eu não tenho o versículo exato aí, né? Mas Efésios 2 fala que Deus quebrou o muro de separação entre judeus e gentios. Então, há várias passagens. Gálatas 3 fala que todos os que são da fé são filhos de quem? Abraão. Romanos 2 fala que judeu verdadeiro é aquele que é interiormente, né? Então, tem vários textos que mostram que Deus não tem. Escreva isso, ó. Confira se você não tem certeza disso, confira depois esses textos, né? Aqui é 2,14, Romanos 2, deve ser 28, é isso? Tinha anotado em algum lugar, né? Mas é no finalzinho do capítulo 2 de Romanos, fala que o judeu é aquele que é interiormente, e tem Gálatas 3. Na verdade, assim, esses capítulos, não é só esse texto, você pode ler o contexto inteiro, né? 2,29, e acho que Gálatas é 3,28 ou 29 também, que fala no fim, mas o capítulo inteiro de Gálatas 3 está mostrando que Deus pregou, anunciou o Evangelho para Abraão, que todos aqueles que recebem o Espírito Santo estão recebendo a bênção de Abraão. Então, sim, esses textos todos mostram que Deus não tem dois povos. Deus não tem dois povos. Jesus mostrou isso várias vezes. Ele mostrou que ele estava anunciando o mesmo reino. O reino dele ia ter Abraão, Isaac e Jacó, Mateus 8, junto com todos os gentios. Então, Deus não tem dois reinos. Deus não tem dois povos. Isso, se você seguir esses textos aí, não tem como interpretar de forma diferente. Deus não tem dois povos. Deus tem um povo só. Ok, agora eu vou falar sobre isso aqui, depois eu volto a falar sobre Israel e igreja para entender o final. Aqui é quem conseguiu já copiar, quem não conseguiu no intervalo. Isso, eu vou voltar porque eu quero mostrar essas três interpretações primeiro para depois finalizar com isso. Será que vai dar tempo? E dá. Então, aqui nós temos... Eu tentei fazer uma representação, talvez alguém tenha até uma maneira de melhorar, mas eu assim, só estou querendo tentar visualizar, vocês consigam visualizar, três formas diferentes de interpretar a Bíblia. Três formas diferentes. A primeira aqui em cima, se você quiser colocar, chama-se dispensacionalismo. É a teologia das dispensações. Aí alguém fala, mas todo mundo acredita que o plano de Deus é dividido em dispensações. Mas é o nome que dá, porque essa forma de interpretação, eu não vou entrar em outros aspectos, só vou falar sobre esse aspecto central, que vai determinar a forma como a gente vê o final dos tempos. Nós vamos chegar no fim falando que a igreja vai passar pela tribulação. Eu vou falar que a igreja passa pela tribulação. Aí você vai dizer, mas espera aí, não tem um texto que fala que eu te livrarei da hora da provação? Não tem o texto que fala dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado? Não tem. Então, gente, não pense sobre os textos, pense sobre o plano de Deus. Você pode interpretar, se você já acha que é assim, você pode ler um texto e falar assim, ah, aqui dá certo, ó, tá, a igreja não passa pela tribulação, está vendo esse texto aqui? Mas a questão não é um texto individual. Quantos sabem que testemunho de Jeová geralmente conhece a Bíblia maior do que muitos crentes? Mas eles chegaram a uma conclusão totalmente errada, não é verdade? Eles sabem dissecar um texto, sabem explicar, sabem ajuntar outros textos, e não só eles, um monte de heresias são baseadas na Bíblia, sim ou não? São baseadas na Bíblia. Então, como é que eu posso provar para você, por um texto individual, que a igreja passa ou não passa? Eu não posso provar. O que vai me dizer se a igreja passa ou não passa? O plano de Deus, o reino de Deus. Se você vê o plano de Deus como um todo, e vê para onde Deus está chegando, e vê algumas coisas centrais aqui, o fato de Deus ter dois povos é fundamental. Se ele tem dois povos, você pode olhar os textos que falam sobre os santos sendo perseguidos e vencidos pelo anticristo e dizer, eu não sou desses santos, eu sou dos outros santos. Mas se Deus só tem um povo, o que você vai fazer com aquele texto? Percebe? Então, são essas coisas que vão nos dizer que jeito que nós vamos interpretar os textos bíblicos. E outra coisa, aqui, como que... Primeiro eu vou explicar o que é, depois eu vou falar como é que eles chegaram nessa conclusão. Esse aqui é a mesma linha que nós temos desenhado. Aqui tem um reino, esse traço aqui em todos os três diagramas é a primeira vinda. Tá? Primeira vinda é aqui e aqui. A segunda vinda é o segundo traço, aqui, aqui e aqui. Tá? Então, antes da primeira vinda, todo mundo concorda, né? É o reino de Deus, do Velho Testamento, Israel, todo mundo aceita, não tem outra história, não tem uma história paralela, não tem outra coisa para falar. Então, é o reino de Deus na terra, Israel, natural. O problema é da primeira vinda para frente. Da primeira vinda para frente, no dispensacionalismo, eles entendem que Deus, Jesus veio para Israel, Israel não aceitou, mas Deus continuou guardando todas aquelas promessas para Israel, guardou, isso aqui é linha pontilhada porque ficou uma lacuna, Deus parou, mas guardou, e Deus começou um outro plano paralelo com a igreja. Então não tem essa ligação aqui, não tem nenhuma linha ligando esse plano aqui em cima com esse plano aqui embaixo. Deus, de acordo com essa ideia, Deus tem dois planos separados. Deus tem um plano para o reino na terra e ele tem outro plano para o povo que vai habitar no céu. Então nós temos um plano na terra e um plano no céu. São separados. Quando Jesus veio, alguns chegavam até o ponto, mas eu tenho visto que a maioria não está mais dizendo nesses termos, mas alguns que começaram essa ideia no século XIX, eles chegaram a falar que a igreja era como se fosse um plano B, que na verdade era para Israel ter aceitado, era para ter entrado no reino que Jesus veio para trazer, e como eles não aceitaram, aí Jesus começou a igreja. É quase como se fosse um plano B. Depois, né, há muitas variações, muitas ideias diferentes, mas aí eles falam assim, não, Deus tinha um plano mesmo para fazer um povo, e que Deus tem dois planos. É um plano para a terra e outro plano para o céu. Né? E aí tem diferenças, alguns acham que vai unir no fim, outros acham que vai ficar eternamente separado, então tem bastante dúvida sobre isso. Mas a ideia principal é que essa forma de interpretar enfatiza duas coisas. Uma, o Velho Testamento, como Deus falou antes do Novo, o Velho Testamento tem prioridade na interpretação sobre o Novo. É mais importante. Não é que é mais importante. Aquilo que Deus falou no Velho Testamento, você não pode mudar. O Novo Testamento não tem direito de mudar o jeito de ver o Velho Testamento. Aquilo que Deus falou no Velho Testamento tem que continuar do jeitinho que ele falou. E se tem uma coisa diferente no Novo, então isso significa que Deus tem um plano diferente. Então, no tempo que nós estamos agora, Deus está trabalhando com o reino espiritual. Israel está fora do plano de Deus, que eles não aceitaram Deus ainda, mas eles vão voltar, a igreja vai ser arrebatada, eu não incluí todos esses aspectos aqui, mas a igreja vai ser arrebatada antes, né, 7 anos antes da vinda de Jesus, e aí nesse finalzinho aqui dos 7 anos de tribulação, é que Israel vai voltar para o plano de Deus. Só que eles vão continuar com o reino na terra, Deus vai cumprir todas aquelas profecias do Velho Testamento, mas a igreja está no céu com Jesus. Então são duas coisas diferentes. Né? Fica assistindo. Tá? Então, uma palavra-chave aqui para dispensações é a palavra descontinuidade. Essa é uma palavra que os teólogos discutem bastante. O plano de Deus é contínuo ou descontínuo? Tem marcas divisórias, não tem? Eu não mostrei aqui que tem uma certa descontinuidade quando Jesus falou assim, agora, antes, João Batista é uma coisa, depois é outra coisa. Tem um aspecto de descontinuidade, mas como que eu trabalho com isso? Então, esse aqui enfatiza o Velho Testamento, é uma interpretação literal do Velho Testamento. Se tem uma dúvida entre o Novo e o Velho, é porque o Novo está falando de um plano e o Velho está falando de outro plano. Deu para entender? Então são duas coisas diferentes. É uma interpretação literal e aí para você resolver as diferenças, você separa os dois povos e eles continuam numa linha separada. Essa outra interpretação... tem várias linhas assim, teológicas, mas às vezes é chamado de teologia do pacto. A teologia do pacto enfatiza a continuidade. Eles enfatizam que Deus tem um plano só, um povo só. Então, olha como está o diagrama. Reino na terra, com Israel, no Velho Testamento. Quando Jesus veio, na primeira vinda, o que aconteceu com o reino na terra? Foi transformado, né? Jesus veio mostrando o reino interior. Então, aí sobe. Não tem descontinuidade. É uma continuidade através de Jesus. Mas mudou de nível. Foi lá para... Não é mais o reino na terra. É o reino interior. E aí Jesus volta e continua para sempre. O que aconteceu com essa parte de baixo aqui? Sumiu. Sumiu. Não tem Israel, não tem reino na terra, sumiu. Deus tem um povo só, é um plano contínuo, mas tudo que aconteceu no Velho Testamento é para ser interpretado espiritualmente. Então, é o Novo Testamento com peso muito maior do que o Velho. Aqui é o Velho que tem mais peso, interpretação literal aqui. Aqui é tudo interpretação espiritual. Quando fala sobre o reino de Deus e como Deus vai vencer os inimigos, tudo é espiritual. E esse reino interior, essas coisas que eu acabei de mostrar aqui, que Deus não tem dois povos, que Deus, eles usam muito esses textos aqui, Efésios 2, Deus quebrou a separação entre judeus e gentios. O que, que eles entendem? Não existe mais Israel separado como no plano de Deus. A igreja substituiu Israel. A igreja é o Israel de Deus. É o novo Israel. E se tem algum judeu que vai entrar no plano de Deus, ele vai entrar na igreja como qualquer outro, mas não tem mais nada aqui embaixo. Então, o reino de Deus na terra, plano de Deus para Israel, sumiu tudo. É teologia de substituição. Israel, eles estão... Logicamente, eles estão batalhando contra isso, né? Oh, que isso, né? Mas, como eu falei, tem coisas que estão acontecendo que estão fazendo todo mundo abrir a Bíblia de novo. Falar assim, olha, não sei se a gente está interpretando certo, porque tem coisas acontecendo que a gente não estava prevendo. Isso aqui que faz com que a igreja não esteja preparada para os acontecimentos finais, a gente sente que também foi uma coisa que realmente desviou a igreja do propósito de Deus. Mas eles têm algumas coisas verdadeiras. O que são? Eles entendem que aquilo que Deus profetizou, Deus deu profecias no Velho Testamento, precisam ser cumpridas ainda. Vamos admitir uma coisa importante. As únicas pessoas que acreditavam de verdade que Israel seria restaurado para sua nação, era esse pessoal aqui, no século passado. Eles acreditavam, quando Israel voltou para a terra, está vendo? A gente está falando que Deus tem um plano para Israel. Então, isso aqui é o aspecto de que não pode perder tudo que Deus falou sobre Israel, vai perder tudo. De repente, não tem mais propósito nenhum? Não. Então, tem dois aspectos. Que geralmente, quando tem essas linhas contraditórias, geralmente o que está acontecendo? Cada um está pegando uma parte só. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajuntar. Precisamos reunir. Então, aqui embaixo, o que nós enxergamos no propósito de Deus? No Velho Testamento, Deus começou mostrando o reino na terra. Quando Jesus veio aqui na primeira vinda, ele realmente, como mostrei ontem, ele mudou muita coisa que os judeus estavam esperando, que os judeus estavam esperando já o reino final. Então Jesus mostrou, tem um mistério, o reino de Deus é um mistério, O reino de Deus não veio com essa plenitude que vocês estavam esperando. Então realmente tem todo um período de tempo em que algo precisa acontecer para que o reino de Deus realmente possa vir. O reino de Deus na terra é o plano de Deus. Mas para que isso aconteça, o reino precisa vir no interior, precisa ir além da lei, precisa ir além do exterior. O reino de Deus precisa ser implantado no interior para que esse reino exterior possa ser verdadeiro e não tenha mais um Salomão que vai ter toda aquela glória e não vai suportar. Então, o reino de Deus tem um começo, mas a sequência realmente mudou a visão e mudou a prática de tal forma que o reino de Deus tem que ser visto agora no interior. Eu estava revendo aqueles textos, então voltando aqui para a questão de Israel e a igreja. O que, que está errado? O que, que está errado com esse primeiro? Deus não tem dois povos, então não pode ser assim. O que, que está errado aqui? A igreja não pode achar que agora não precisa mais de Israel. Está tão claro em Romanos 11 que também não tem como você duvidar. Não temos tempo, mas podemos abrir lá em Romanos 11, porque para cada assunto na Bíblia tem às vezes várias menções. Por exemplo, você vai estudar sobre ressurreição do corpo. Alguém sabe qual capítulo da Bíblia que fala sobre a ressurreição do corpo em todos, assim, praticamente todos os detalhes? 1 Coríntios 15, né? Então, às vezes tem um assunto que fala em vários lugares, mas tem geralmente um lugar na Bíblia que fala, é o texto-chave, é o texto que destrincha tudo. Então, eu, propositalmente, eu dei vários textos aqui, mas eu não citei Romanos 11, porque eu quero falar sobre isso agora. Tem vários textos mostrando que Deus não tem dois povos, que Deus realmente, Jesus, quando ele trouxe o reino, ele falou, o reino de Deus é formado pelas pessoas que correspondem, é o remanescente. O plano de Deus não vai continuar com o povo que não aceita. É só nota, deixa eu ver se eu tenho o versículo exato, mas é Mateus 21, quando ele conta, acho que é 21, 42, uma coisa assim, né, que Jesus conta a parábola dos lavradores, lembra? É que um certo homem tinha uma vinha e deu para os lavradores, e aí ele quis buscar o fruto. Aí mandava os profetas e eles matavam uns, apedrejavam outros. Aí no fim ele falou assim, vou mandar meu filho, eles vão respeitar meu filho. Aí eles falaram assim, não, agora é a nossa chance de apropriar. Lembra o que é o reino, a parte errada do reino? É a gente apropriar os judeus. Eu já fiquei pensando, mas os judeus não olharam para Jesus pensando assim, agora é a nossa chance. Mas, na verdade, qual era a atitude errada dos judeus que os levou a matar Jesus? Qual era a atitude? Nós somos donos. Ninguém vai chegar aqui falando para a gente o que, que é lei, o que, que não é lei. Nós somos donos da lei. Então, eles olharam para o filho e falaram assim, é a nossa chance, tira esse empecilho e nós vamos continuar donos da vinha. Aí, o que, que Jesus fala no, na conclusão? O que, que Jesus fala? Ele fala assim, por isso o reino será tirado de vocês e entregue a uma outra nação que dê os frutos. É isso que eu falo assim, eu quero entender quais são os frutos. Jesus veio proclamando o reino para produzir uma igreja que fosse uma resposta ao reino e ele está esperando os frutos para ele voltar. E essa é uma das coisas que não está muito clara na Bíblia. Onde que nós vamos achar isso? Tem que estudar as festas, tem que estudar, tem que olhar. Que Jesus, ele não deixa isso muito claro. Porque é para a gente buscar. Mas ele entregou a vinha, ele tirou. Então, olha só. Ele tirou a vinha. Ele tirou a vinha dos judeus. E entregou para uma outra nação. Agora, assim, aqui o reino interior são gentios, mas aqui sempre tinha, principalmente no início, remanescente dos judeus. Não era só gentios. Romanos, vocês estão em Romanos 11? Bom, os três capítulos são um tratado, né? Romanos 9, 10 e 11. Esses três capítulos são um tratado muito detalhado sobre a questão de judeus e gentios. Você pode ler vários outros textos. Em Gálatas 6, tem um lugar que fala, bem no final de Gálatas 6, ele fala alguma coisa sobre Israel de Deus. Então, essas pessoas aqui, essa segunda interpretação, eles dizem, Israel de Deus é a igreja. Mas se você ler o texto com cuidado, ele não está falando exatamente isso. Porque ele está dizendo que a igreja tem judeus e gentios. Paulo fala que Deus quebrou a separação, mas em nenhum momento ele chama os judeus de gentios e não chama os gentios de judeus. Então é importante entender isso. A teologia da substituição fala, não tem mais Israel. E a igreja acabou. Mas você pode ter dúvida em vários lugares na Bíblia, mas em Romanos 9, 10 e 11 você não pode ter dúvida. Por quê? Porque ele está discutindo esse assunto. Quem são os judeus e quem são os gentios e como é que ficaram no plano de Deus? Então, em nenhum momento, em Romanos 9, 10 e 11, eu não acho que em outros momentos também ele mistura. Mas nesses capítulos você não pode ter dúvida. Porque em nenhum momento ele está misturando, porque ele está explicando quem são os judeus, quem são os gentios e o que vai acontecer com eles. Então, no capítulo 9, ele começa falando sobre remanescente. Ele fala, não são todos da nação de Israel que vão fazer parte do plano de Deus. Não são todos, porque são aqueles que creem, são aqueles que correspondem. E no capítulo 10, ele começa a falar sobre o evangelho, né, sobre a justiça pela fé, e como os judeus não quiseram, não conseguiram entender. Mas durante esse tempo, ele continua falando, aqueles textos que a gente sempre cita, Paulo fala assim, né, no início do capítulo 10, eu quisera ser anátema para ganhar os meus patrícios, os meus companheiros de raça, que são judeus, eu queria ganhá-los, porque eles têm um zelo, mas eles não sabem como. Ele ia para toda a cidade, falava primeiro para os judeus. Ele é o apóstolo para os gentios, mas ele queria trazer os judeus, porque somos juntos no plano de Deus. Então, no início do capítulo 11, digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? Por que ele está perguntando isso? Por causa disso que aconteceu. O povo não aceitou. Houve realmente uma mudança, Jesus tirou o reino e deu para os gentios. Mas ele falou assim, mas Deus rejeitou o seu povo. Ele não está falando assim, aqueles que achavam que era seu povo. Ele fala assim, Deus rejeitou o seu povo de modo nenhum. Agora, primeiro ele vai falar sobre isso aqui, ó. Que Deus não rejeitou os judeus, porque dentro daquilo que estava acontecendo na igreja, tinha judeus. Aliás, a igreja começou com judeus, não foi? Os 12 apóstolos foram judeus, Paulo foi judeu. Então, rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum, também sou israelita. Versículo 2, Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Aí ele fala sobre remanescente no tempo de Elias. Versículo 5, assim pois também agora, neste tempo ficou um remanescente. Segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Ok. Versículo 11. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? Está falando sobre os judeus. Tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Para quê? O que, que Deus está querendo fazer? Os judeus rejeitaram. Deus incluiu os gentios. Claro, Deus sempre tinha um plano para os gentios. Deus tinha plano para os gentios. Só agora? Foi agora que Deus pensou nos gentios? Não, desde o início. Ele quer toda a terra, todos os povos, todas as nações. Então, ele incluiu, ele fez essa mudança porque ele queria um reino interior, Mas ele incluiu os gentios para alcançar os gentios, foi uma bênção para os gentios, mas desde esse momento ele já está pensando em quem? Ele está pensando em trazer os judeus de volta para os incitar ao ciúme. Quanto ciúme que os gentios incitaram durante a história? Os judeus, os gentios conseguiram criar uma imagem terrível. Até hoje, a cruz é um símbolo de tortura, é um símbolo de intolerância, de ódio, né? Então, ainda nós, gentios, não fizemos o que está mandando aqui, de incitar os judeus ao ciúme. Os judeus precisam sentir que nós amamos a mesma herança e origem que eles têm. Eles precisam entender que nós... Para mim, o texto maravilhoso é Efésios 2, acho que é versículo 12, 13, que fala assim, antes, vocês gentios, vocês não tinham esperança. Porque vocês eram separados de quem? Não só separados de Deus, nós éramos separados das promessas, das alianças. Para a gente entrar nessa linha, gente, não tem essa ruptura aqui, não tem jeito. A única maneira que nós temos de entrar nessa linha aqui é entrar na mesma raiz. E aí ele continua, acho que não temos tempo para ler tudo, mas ele explica aqui que a raiz, o tronco, são os patriarcas. Ele fala, né, no capítulo 9, no capítulo 3, ele fala dos judeus, são as alianças, são os juramentos, são as promessas, são as escrituras. As nossas escrituras são as escrituras dos judeus. Mas a igreja passou para os judeus uma ideia de que Jesus começou um novo evangelho, um novo livro de regras, uma coisa separada, que nós temos um novo testamento que para eles não é, e a gente desprezou a história, as escrituras. Eles não entendem que nós somos devedores a eles. Nós somos devedores a eles. Isso vai incitar os ciúmes. Quando eles conseguirem entender que nós amamos o Jeová do Velho Testamento, nós amamos a lei, nós amamos a palavra de Deus. Eu fiquei impressionado quando o Asher fala como ele evangeliza os judeus lá em Israel, né? Ele vai, abre as escrituras para eles e fala assim, sabe quem apareceu para Abraão lá naquela tenda em Hebrom? Foi Jesus. A gente está adorando o Jeová que apareceu para Abraão. Vocês vão contra esse Jeová? Claro que não. É o Deus de vocês. Então, e aí ele continua falando. Olha o versículo 12. Se a queda dos judeus é a riqueza do mundo, a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Irmãos, um dos mistérios é esse aqui, ó. Para Paulo, e na verdade é o mesmo mistério, mas olha só, para Paulo, o mistério era que os judeus e gentios eram coerdeiros, juntos no mesmo corpo. Mas para eles, para os judeus daquela época, a dificuldade era entender que os gentios faziam parte. Agora, o mistério, para nós, é entender que os judeus fazem parte. Mas é o mesmo mistério. Então aqui, nesse entendimento, baseado em Romanos 11, nós entendemos que não é aqui, separado, e não é aqui quando Deus esquece. Meu Deus, se Deus vai fazer isso aqui, Deus mentiu para Abraão, Deus mentiu para os patriarcas, para os profetas. Não, ele vai cumprir todas as suas promessas. Mas não separadamente, ele vai fazer junto. E essa junção vai ser uma explosão. Eu não sei, tem pessoas que têm ideias diferentes, é um pouco antes, quando que vai ser, eu não sei. Porque aqui fala que se ele saindo for riqueza, quanto mais a sua plenitude. Então, tem uma coisa aqui que chama plenitude dos judeus. Ele não está falando sobre gentios no versículo 12. Ele está falando sobre judeus. Se aqui, quando os judeus não aceitaram, como todo, não aceitaram o reino, e isso abriu as portas para os gentios entrarem, ele está falando, quanto mais vai ser o momento da plenitude dos judeus? Em outro lugar, ele fala, versículo 15, pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Asher fala que não vai ter ressurreição dos mortos enquanto os judeus não voltarem para a gente. Então, gente, ó, se vocês quiserem o corpo glorificado, precisa buscar os judeus de volta. Então, quanto mais vai ser a sua restauração? E depois ele continua falando que se as primícias são santas, a massa é. Se a raiz é santa, os ramos são. E aí ele fala que se nós, como gentios de uma oliveira brava, de uma qualidade que não era compatível com a raiz, se nós fomos enxertados. Então, a figura aqui não podia ser mais clara. Ele fala que, eu estou usando uma linha, ele usa uma árvore. Então, o tronco da árvore são todos os patriarcas, tudo que Deus fez no Velho Testamento, é o tronco da árvore. Davi, tudo isso que Deus fez no Velho Testamento é o tronco. Aí chegou na fase dos galhos, dos ramos, e na época de Jesus eles não aceitaram, então muitos galhos, não todos, mas muitos galhos foram cortados. E no lugar desses galhos que foram cortados, Deus enxertou os gentios. E aí ele fala, mas os judeus foram cortados, por quê? Por que eles foram cortados? Na parábola de Jesus. É incredulidade, mas naquela parábola dos lavradores, porque eles se acharam donos do reino. Qualquer semelhança. Eles se acharam donos do reino. E ele fala aqui, versículo 18, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isso. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Nós não somos. Nós não temos a primazia, nós somos devedores para a raiz. E os ramos foram... Ah, você vai dizer, mas os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Essa ideia aqui, ó. Essa linha aqui é o versículo 19. Os ramos foram quebrados para eu entrar. E tchau, ramos. Agora sou eu. Você já teve sua vez, agora? Não. Ele fala, está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se vocês que são de uma qualidade não natural foram enxertados, muito mais, ele fala, Deus é capaz de tornar a enxertar os ramos naturais. Versículo 24. Não quero, irmãos, que ignoreis, versículo 25, esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, vai ter uma plenitude dos judeus e vai ter uma plenitude dos gentios. E aí nós vamos entrar juntos e formar igreja e Israel. Céu e terra se unindo para sempre. Essa é a visão do reino de Deus. Essa é a visão do reino de Deus. Então, só para vocês pensarem, nosso tempo acabou, mas eu vou dar para vocês duas razões, pelo menos, né? Só dentro do que nós falamos aqui, duas razões para entender que a igreja não pode ser arrebatada antes da tribulação. Primeiro, porque Deus não tem dois povos. Deus não mistura. Ele continua falando sobre gentios e judeus. Ele quebrou o muro de separação, mas ele só tem um povo. Os gentios, nós gentios, só somos povo de Deus por quê? Porque nós aceitamos o reino de Deus que Deus prometeu para judeus. Amém? Nós não somos uma igreja de gentios que tem um evangelho para gentios, que tem uma igreja para gentios, que tem um futuro para gentios. Nós só somos povo de Deus porque nós aceitamos o reino de Deus que Deus deu para os judeus. Então, a única razão porque nós entramos no tronco, na mesma raiz, é porque nós nos humilhamos e aceitamos o Messias que Deus mandou para os judeus. Então, Deus só tem um povo, mas ele não acabou com outro povo. Ele vai fazer com que seja, de fato, um povo. Então, Deus não tem dois povos, primeira razão. Segunda razão, todas as passagens da Bíblia, por exemplo, eu vou só para explicar essa questão, o irmão perguntou, mas aqui fala sobre a segunda vinda, fala sobre juízo final, ressurreição de justos e injustos, aí a gente vê outras passagens, Apocalipse 20, 1 Coríntios 15, que explica que tem duas etapas na ressurreição. Será que não tem duas etapas na segunda vinda de Cristo? Será? Nós temos textos que mostram que a ressurreição é dividida em duas etapas. Mas nós não temos nenhum texto. Se você tem alguém que defende que Jesus vem de forma secreta, você pergunta assim, onde fala? Não onde deduz, fala onde tem. Então, Deus não tem dois povos. Segunda razão, Jesus não volta em duas etapas, não tem duas vindas de Jesus na segunda vinda. Não existe nenhum lugar onde Jesus vem duas vezes. Todas as vezes que fala sobre a vinda de Jesus, Jesus vem, ressuscita os mortos, termina a era presente e começa a era vindoura. Só isso. E a terceira razão, falei duas, mas podemos colocar a terceira, é que todas as descrições em Daniel, em Mateus e no Apocalipse, pensando nessas três agora rapidamente, Tessalonicenses, talvez segundo Tessalonicenses 2, todos os lugares que falam sobre tribulação, falam do povo de Deus. Se Deus não tem dois povos, só tem jeito da gente estar presente. Ou a gente não está fazendo parte do povo de Deus, né? Então, Deus não tem dois povos, Jesus não vem em duas etapas, e todas as passagens que falam sobre a tribulação falam sobre o povo de Deus. E mais, acho que o Haroldo tem falado bastante, a igreja vai terminar sua missão na terra assim como Jesus. E isso está muito claro. Em Daniel, Apocalipse fala que o anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai vencer, assim como ele pensou que venceu Jesus. Mas também a Bíblia fala sobre a vitória. Então, só para vocês não ficarem tristes, está todo mundo assim? Eu vou terminar lendo dois textos que mostram o final, porque nós só vamos ter força para atravessar a tribulação se nós entendermos que, através disso, não só nós vamos vencer, mas Jesus vai ser glorificado, vai ser vitorioso através da igreja que é fiel a ele. Amém, irmãos? Então, Daniel, capítulo 7, tem vários lugares em Daniel, mas vamos ler esse texto em Daniel 7. É o melhor, é a glória da igreja. Versículo 21, 7:21. Eu olhava, Daniel olhava e vi que este chifre, que é o anticristo, fazia guerra contra os santos. Como é que ele vai fazer guerra contra os santos se eles não estão aqui mais na terra? Guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Amém? Então, o anticristo, ele acha que está vencendo, mas os santos vão vencer. Versículo 27 ou 26, mas o tribunal se assentará em juízo, lhe tirará o domínio do anticristo para o destruir, para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E Apocalipse capítulo 15, porque no capítulo 13 também fala que o anticristo vai ser dado a ele o poder para prevalecer contra os santos. Mas no capítulo 15, versículo 2, eu vi como que um mar de vidro misturado com fogo e os que tinham vencido a besta. A besta achou que tinha vencido os santos, não foi? Né? Mas aqui fala assim, os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então é assim que termina a história. Né? Os santos serão o grande troféu do Cordeiro no fim dos tempos. Ele está implantando um reino interior. Ele vai juntar gentios e judeus em um só. E ele vai formar algo que vai vencer por ele. Né? Apocalipse 12 fala, eles o venceram pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro, que não amaram suas vidas até a morte. Então, eles vão vencer pela morte, como Jesus venceu, mas vão trazer glória a Jesus. Ele, acho que é 2 Tessalonicenses 1, fala que ele voltará para ser admirado nos seus santos. Amém. Deus abençoe.